Abacuque capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 ao 19, e vamos chegar naquela parte tão conhecida e querida desse livro, que o pastor Paulo Júnior já mencionou no começo deste culto. Mas eu gostaria de fazer que nem a gente faz seguindo série, lembrar as cenas do capítulo anterior, para a gente entender onde é que esse terceiro capítulo se encaixa. Tá? Então nós vamos ler o capítulo 3, vamos orar mais uma vez, e depois nós vamos fazer uma revisão dos capítulos 1 e 2 para chegar no momento final deste livro. Então, acompanhe a leitura, por favor, que eu hei de fazer, dos capítulo 3, dos versos 1 até o 19, finalzinho. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira da descoberta o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, a tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre as ofertas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes aves. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo dos amantes. Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente ao mestre de campo para instrumentos de paz. Vamos orar mais uma vez. Para quem estava aqui a sexta e ontem, vai ouvir uma sequência rápida agora. Mas para quem não esteve nos outros dias, vale a pena você saber do que se trata o livro do profeta Abacuque. Eu tenho exposto esse pequeno livro a partir da questão chamada o problema do mal. O problema do mal é algo que desafia não só as pessoas que são céticas a criticarem o cristianismo, não só os leva a criticar, mas balança os cristãos que enxergam tanto sofrimento no mundo e questionam se Deus de fato é todo poderoso e todo bondoso, porque ele permite que haja tanto mal ao nosso redor, seja mal físico, doenças, catástrofes, calamidades, ou seja esse mal moral, isto é, maldade humana, pecados praticados por corações ímpios. Então essas coisas nos balançam, nós temos olhado para Abacuque, que não é o único livro da Bíblia, mas era um livro pequeno o suficiente para que eu pudesse fazer poucas exposições e fazê-lo inteiro nesse final de semana. Então achei apropriado nós olharmos para esse livro. Ele começa com um profeta que não está falando com o povo, mas está falando com Deus e reclamando para Deus
de uma nação que deveria espelhar o Senhor, mas não espelhava o Senhor. Pelo contrário, lá havia violência, lá havia distorção da lei, a justiça era corrompida, havia litígio, opressão, não, as coisas não andavam do jeito que era para ser. Eles pareciam ímpios nos seus caminhos. E Abacuque estava cansado, porque ele já tinha presenciado tempos muito melhores na sua juventude. Então ele clama: até quando, Senhor? Faz alguma coisa. Deus responde a ele com uma resposta surpreendente. Levantaria os caldeus para disciplinar o povo, mas os caldeus o fariam não como gente certa do bem, mas fazendo e praticando toda a sua maldade. Então, diante dessa resposta de Deus, em que o remédio parece pior do que a doença, Abacuque fica perplexo e diz: Senhor, tu não és puro de olhos, como é que o Senhor deixa que uma nação mais má do que a nossa nação seja avara na tua mão? Como é que o Senhor deixa uma coisa dessa? Não tá, a justiça não está invertida. E aí ele aguarda na torre de vigia para receber uma resposta de Deus. E Deus responde, traz um dos textos mais bonitos do livro de Abacuque e o mais citado no Novo Testamento. Ele fala que essa é uma mensagem tão importante que deveria ser gravada em tábuas, registrado num lugar que não perece, para que permanecesse para gerações posteriores. E essa mensagem é que o justo viverá pela sua fé. Nisso, Deus está ensinando a Abacuque que o povo que confia no Senhor não tem retidão, não tem santidade dentro de si, mas ele confia nas promessas de Deus de que ele vai permanecer vivo, mesmo depois de uma surra, por assim dizer, de um ato de disciplina. Então, quando Deus fala que o justo viverá por fé, Deus está dizendo que, ainda que ele traga correção ao seu povo, ele nunca dizimará, destruirá totalmente o seu povo, jamais. De fato, ele mantém a palavra de que a Babilônia viria, mas agora profere castigo sobre a Babilônia. E é por isso que a grande parte do capítulo 2 são os 5 ais, as 5 maldições para com a nação babilônica. E termina mostrando que a Babilônia adora deuses falsos, feitos por mãos humanas, que são de ouro, mas não falam, que não conseguem fazer nada pelos seus adoradores. Mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele também. Então, o capítulo 2 termina com essa expressão de Deus que está no controle. Ele não perdeu as rédeas, ele não perdeu o domínio sobre todas as coisas. E asseverar essa soberania de Deus em meio a um mundo repleto de maldade é fundamental para que nós tenhamos nossa fé fortalecida, nossa fé preparada para enfrentar as adversidades que Deus não nos poupa de enfrentar. Inclusive, isso me faz lembrar um filme que eu assisti há um tempo atrás, um ator que vocês conhecem, não é nem pelo ator que vocês estão, é por causa de uma cena que eu acho muito bonita. Lembra do tal do Jean-Claude Van Damme? Um ator de luta e tal. Ele faz um filme com uma coisa muito curiosa. Ele vai levar dois filhos para assistir um jogo de hóquei, e lá ele é um bombeiro, tem um momento que a filhinha dele fala assim: papai, eu preciso ir no banheiro. E agora? Então deixa o menino lá naquela bancada e vai levar ele no banheiro. Mas ele fala algo muito sério com o menino. Ele fala, olhando nos olhos, e fala assim: presta atenção, não saia daqui, aconteça o que acontecer. Você entendeu? E o menino fala: vamos lá. Pois quando o ator principal vai lá levar a menina para o banheiro, acontece toda a história do filme. Tem bandidos lá naquele ginásio que está tendo o jogo, e começa a ter tiroteio, e prende um, e prende outro e tal, e destrói tudo no final do filme. Não é só tiroteio, o ginásio está caindo abaixo. As pessoas começam a ficar tão desesperadas, todo mundo sai atropelando um ao outro. E aí, assim, perto do final do filme, o ator principal, o Jean-Claude, vai lá, volta, imaginando que não vai encontrar mais o filho, porque se perdeu na multidão, está lá o sozinho, chorando, sentado na cadeira. E aí, quando o pai chega, ele vai lá e fala: papai, eu não saí como o senhor me pediu. Aquela cena me marcou muito, porque a Abacuque está mais ou menos assim. Deus não falou para ele que não vai ter disciplina. Deus confirmou que ele disse. Mas ele disse: o justo viverá pela sua fé. Você tem que sentar dele. Não sai de um filho de Deus. capítulo 3 é uma resposta de quem acreditou na palavra do Pai. E ficou sentado mesmo quando o ginásio estava caindo abaixo. Abacuque vai nos ensinar que responder à promessa de Deus é confiar em meio ao temor. Não pense você que nós somos super crentes, que nunca temos medo. Não pense você que nós temos que passar pelas aflições desta vida como se não nos afetasse. Se não nos afetasse, nós não precisaríamos pedir socorro ao Senhor. É exatamente porque nos afeta que nós precisamos dele. É exatamente porque nos afeta que homens e mulheres nos dias de Jesus constantemente buscavam a Jesus para tratar das suas doenças, dos seus males, das suas aflições. Essas coisas nos afetam. Só que o livro de Abacuque nos ensina não a sermos libertos daquilo que nos aflige, mas a confiarmos em meio ao temor. Portanto, eu gostaria, nesta noite, de refletir com você em cima desse capítulo, para que a gente entenda que, mesmo quando nós passamos por aflições, e Deus nos dá uma perspectiva da sua glória e do seu controle da história, nós somos levados a adorar. Lembra que eu disse no primeiro dia que Abacuque ficou perplexo? Pois no final, ele está cantando. Ele vai com perplexidade ao canto. Ele estava num momento triste, mas agora ele está alegre. Todavia eu me alegro do Senhor. Antes ele estava questionando, agora ele está adorando. É esse espírito que eu quero que nós aprendamos a ter, porque ele foi impactado pela palavra de Deus. A palavra de Deus faz isso. Ela tem um poder restaurador. Ela tem um poder de transformar-nos à medida em que nós somos trabalhados por ela. Eu gosto muito da história de Daniel 9. Quando Daniel já está no cativeiro, Daniel é posterior a Abacuque. Ele é um desses jovens que já foi levado cativo. Depois de quase 70 anos lá, ele já é um homem idoso, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, quando ele viu que o número de anos que o povo ficaria lá era de 70. Isso significa que ele estava perto de terminar, mas o texto de Jeremias fala que perto do fim o povo se voltaria ao Senhor para clamar por libertação. O que, que Daniel faz? Ele não fala, está escrito, não precisa fazer nada. Está escrito, não precisa fazer nada. Deus não determinou? Se determinou, não precisa fazer nada, vai acontecer, não. Ele cumpre o que Deus tinha dito que o povo faria. Ele resolve clamar. Então, a oração de Daniel 9 é uma resposta ao impacto que a palavra de Deus teve na vida dele. E é assim que nós temos que entender nossa vida de oração. Ela não acontece por impulso nosso. Por isso que a oração nunca deveria ser praticada à parte das Escrituras. Nós não vamos à oração por força interior. Nós vamos à oração quando Deus nos impacta. Quando Deus mexe com a gente. É por isso que a gente suplica a Ele. Quando Deus nos leva aos pés dEle. A palavra tem esse poder impactante. E é por isso que eu gostaria, nessa hora, de focar em como Abacuque não termina a sua mensagem no capítulo 2. O capítulo 2 é muito glorioso. Não haveria necessariamente um problema em terminar o capítulo 2. Imagina, terminar o livro com o Senhor está no seu santo templo. Cálice diante dele pela terra. É muito majestoso. Mas o livro não termina aí. O livro termina com alguém que agora vai trazer essa promessa de um Deus que vai julgar tudo lá na frente, traz para o presente, para as realidades que ele vive. Eu quero que você aprenda a fazer a mesma coisa. Nós temos dilemas no presente. Nós vivemos num mundo em que impera a injustiça. Impera a injustiça. Nós nos frustramos frequentemente quando vemos que as coisas não funcionam ao nosso redor. Nós, às vezes, vivemos em igrejas nas quais ainda impera o mundanismo. E você, se já passou por igrejas assim, ou se conhece pessoas ao seu lado que ainda estão cativas de mundanismo, isso entristece, deveria entristecer a nossa alma. Vidas que foram amassadas pela disciplina corretiva, ou por sofrimentos que não têm explicação. Tudo isso leva a gente a tentar olhar para esse texto como conforto e direcionamento para as nossas almas. Eu quero que a gente aprenda a expressar alegria independente das circunstâncias. Então eu quero começar com o verso 2. porque ele nos ensina algumas coisas preciosas sobre nossa vida de oração. O verso 2 diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Veja que ele ouviu a palavra de Deus. E ele responde como? Me sinto alarmado. Essa expressão é uma expressão que ressalta o assombro dele, o assombro de quem está adorando o Senhor. Eu preciso dizer aqui algo simples, mas importante para você e eu lembrarmos. Quando a gente fala com Deus, nós temos um mau costume, todos nós caímos nesse erro, inclusive eu tenho que me lembrar disso sempre. Nós temos um mau costume de ir direto ao ponto. Senhor, obrigado por ter recebido. Hoje queria que o Senhor abençoasse isso, aquilo. Quando na verdade a oração deveria ser um momento para eu falar para Deus o quão belo ele é. É assim que os homens do passado oravam. Nas Escrituras, você tem sempre tem orações em que ele começa assim: ó Senhor, Deus da aliança, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, cumpre as tuas promessas. Ó grande e imutável Senhor. Isso é falar para Deus das belezas dele. Jesus ensina a gente a orar assim. Quando ele dá um padrão de oração para ensinar os discípulos como orar, a oração começa com uma adoração. Pai nosso que estás nos céus. É alguém que é próximo de nós para que a gente chame de Pai, mas ele não é igual a nós porque ele está nos céus. Eu falo com alguém totalmente diferente e mais poderoso do que eu. Essa é uma coisa que nós temos que aprender acerca de oração. Oração é o momento em que nós adoramos ao Senhor, porque a adoração não só engrandece o Senhor, ensina para a gente como é que a gente tem que agradecer, ensina para a gente como é que a gente tem que suplicar. É porque o Pai nosso está nos céus e a glória dele é que vale em primeiro lugar, é que a continuação da oração que Jesus ensinou é assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois é que vem o pão nosso, as nossas dívidas, livra-nos. Jesus está ensinando a orar. A gente começa a orar sempre adorando e exaltando esse Deus grandioso. Mas depois do momento de adoração, a gente vê Abacuque fazendo duas petições. E não é problema pedir não, viu? Então pense que pedir errado. Tem gente que no Brasil foi ensinado de maneira errada. De vez em quando o brasileiro fala assim: ó, tem tanta coisa que eu nem peço mais. Nem peço, só agradeço. Eu acho que sou mais crente do mundo. Não é. Não é. A oração de Jesus tem uma frase de adoração e 6 petições. Tá? Pedir não é errado. O Senhor gosta de presentear os seus filhos. Mas ele quer que a gente aprenda a pedir coisas que combinam com a glória dele, com a redenção dele da nossa vida. Mas ele se deleita em ser alvo das nossas petições. E aqui nós temos 2 petições muito particulares. Uma é por renovação e a outra é por misericórdia. Então vamos falar da primeira. Renovação está no meio do verso 2, fala assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze acontecer. Aviva a tua obra. Essa ideia de avivar, de trazer a vida, parte do pressuposto de que tinha morte, tinha algum tipo de aspecto necrosado no povo de Deus. E aqui a gente precisa entender avivamento de uma maneira mais bíblica e menos floreada. Avivamento não é necessariamente expressão de gritaria, ou dons espirituais, ou estilo culto, com fortes emoções, ou grandes multidões. Não necessariamente. Avivamento é experimentar quem estava quebrado, quem estava sem vida, e agora tem vida. E nas vezes em que Deus fez isso na história da igreja, ele sempre fez isso em escala maior, mas ele nunca fez algo totalmente diferente do que ele sempre faz, que é trazer vida. Então, quando Abacuque está pedindo: Senhor, aviva a tua obra, ele está dizendo assim: Senhor, nós somos um povo que te deixou, mas a gente viver de novo. Sabe uma coisa bela de avivamento, que pouca gente enfatiza? Avivamento na história da igreja sempre é precedido por quebrantamento, por confissão de pecados, sempre. Ninguém é avivado que não seja quebrantado, que não seja humilhado, que não seja moído. E aqui é o que foi moído. Ele chegou para Deus com uma proposta. Talvez ele quisesse a volta naqueles dias áureos lá no rei Josias.
Deus deu outra solução,
mas ele sabe que Deus pode trazer vida. E trazer vida aqui significa trazer arrependimento, quebrantamento, e mediante a disciplina que vem da Babilônia. Então é importante que a gente aprenda que avivamento é precedido por um período de quebrantamento. Mas o que o que Abacuque está pedindo quando ele fala viva a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos mais conhecida? Ele está pedindo assim: Senhor, o Senhor já falou para a gente que vai ter juízo. O Senhor falou que depois vai vir juízo, primeiro disciplina sobre nós, depois juízo sobre o céu Deus. Nesses anos todos, age como o Senhor agiu no passado. Ele está clamando para que Deus volte a fazer aquilo que ele fizera durante o período que o povo foi tirado do Egito e foi conduzido para a terra de Canaã. Então ele espera que Deus haja com a mesma glória que o fez em tempos passados. Isso aqui é muito interessante, porque a gente vai ver daqui a pouco que a descrição do capítulo 3 é de quem enxerga Deus assim. Então ele pede: Senhor, o Senhor tem poder para todas as coisas, eu sei que o nosso povo está arrebentado, está repleto de pecado, mas aviva a tua obra, Senhor. E eu acho lindo ele dizer: aviva a tua obra. Quando Abacuque ora assim, ele está fazendo algo parecido com Daniel, aquela oração de Daniel 9. Daniel fala assim: Senhor, restaura a tua cidade, que se chama pelo teu nome. Em outras palavras, Senhor, isso aqui não é nosso, não é meu, Senhor. Isso é teu, é o teu nome que está em jogo. Amado, Senhor, para tua glória. É povo teu. Faz por tua honra, Senhor. Esse tipo de interesse exalta o Senhor antes do que a si próprio. O pedido de avivamento de Abacuque é muito belo, muito apropriado, porque ele tem Deus em mente. O segundo pedido é um pedido por misericórdia, no finalzinho do verso 2. Ele fala assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu acho esse texto extraordinário. Ah, esse foi o primeiro, essa segunda parte do verso 2, foi o primeiro estudo bíblico que eu dei na minha vida. Quando que esse texto falou comigo? Por quê? Porque Abacuque precisava apanhar, ele e o povo. Você entende o que eu quero dizer, né? Ele precisava apanhar. Mas ele sabe que, embora Deus não vá tirar a vara, Deus pode ser misericordioso, independentemente dele. Então ele fala: na tua ira, tem misericórdia da gente. Na tua ira, olha com favor para o teu povo. Por que que ele fala isso? Porque Deus já fizera isso no passado. Deixa eu lembrar uma história que você conhece, mas com perspectiva que talvez você não tenha tentado. Quando Adão e Eva foram ordenados por Deus por não comer o fruto da árvore do conhecimento do mal, Deus disse: no dia que comeres, certamente morrerás. Quando eles comem, eles morrem. Morrem? Tem gente assim, não. Tem gente assim. Já está assim. Porque a melhor resposta é sim e não. Eles experimentam sim castigos, eles são afastados da comunhão com Deus, eles são expulsos do jardim. Mas eles não experimentam essa morte na plenitude. Por quê? Porque no primeiro castigo da história da humanidade, Deus usa de misericórdia. Olha que curioso. Deus fala: maldita é a terra. Fala para a serpente: maldita é a serpente. Mas para o homem e para a mulher, ele não usa a palavra maldita. Deus segura o seu castigo. Ele não aplica o seu castigo na plenitude da força. Tanto é que Eva vai sofrer dores, mas ainda vai poder dar à luz vida. Adão vai suar para conquistar o pão, mas ele ainda vai poder sustentar vida. Você percebe que Deus não tirou todas as bênçãos de vida da história do primeiro casal. Por quê? Porque Deus, frequentemente, na sua ira, lembra-se da misericórdia. É assim que Abacuque roga a Deus. E o povo de Deus, que tinha comunhão com Deus, sabia dessas coisas. Tem uma história que eu acho lindíssima em Davi. Em Davi faz uma bobagem, o seu coração fica soberbo, e ele pede para contar o número de exércitos que ele tem. Eu acho que ele quer se sentir especial, entendeu? Ele quer dizer assim: olha, eu tenho tantos milhões de lutadores, né? E aí, alguém fala: não faz isso, Davi, você resolve fazer. E porque o coração dele foi soberbo, Deus disse: eu vou castigar você. O povo vai sofrer por causa da sua soberba. Eu te dei vitórias às vezes que você precisou, você não precisava se achar grande. Eu que sou grande. Mas Davi se encheu e caiu. Aí quando Deus chega para Davi e fala assim: castigo você quer? Aí ele fala para Davi: 3 anos de fome, 3 meses sobre a espada do inimigo, ou 3 dias sobre a espada do Senhor, que era a peste, uma doença. E Davi fala assim: Senhor, eu prefiro 3 dias nas tuas mãos. E ele dá a razão, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Cair nas mãos de Deus não é coisa. Não pense que é melhor que cair na mão de inimigos. Mas ele entende que, ainda que Deus seja temível, grande e temível, são muitíssimas as suas misericórdias. Nós temos que aprender a nos aproximar do Senhor e, em meio aos nossos pecados, pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Ele quer isso. Ele quer que eu e você peçamos a Ele por renovação e por misericórdia. Inclusive, um dos textos mais citados do Novo Testamento, quando a gente fala de confissão de pecado, tem essas duas coisas. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, misericórdia, e purificar, renovação. Entendeu? Ele é fiel e justo para fazer as duas coisas. Perdoar e purificar. Nosso coração tem que aproximar-se de Deus grandioso assim. Com esse espírito de quebrantamento. Segunda parte desse texto, vai do verso 3 até o verso 15. E essa parte grande é uma visão gloriosa de Deus. Se a primeira parte nos ensina como orar, como nos aproximar de Deus, com adoração, com pedido de renovação, de misericórdia, essa segunda parte é uma grande visão de Deus que é dada ao profeta Habacuque. Precisa ser necessariamente literal. Pode ter sido que Deus fez isso com os profetas do passado, mas a ideia é que ele tem uma nova perspectiva de Deus, uma nova perspectiva de Deus, de um Deus retratado como um poderoso guerreiro. Quer ver? Dá uma olhada no verso 8. Olha só como é que ele descreve Deus. A casa é contra os rios, Senhor, que estás irado, contra os ribeiros, a tua ira, contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. É a ideia de um Deus triunfante, que chega e marca a presença. Então Deus se apresenta para lá, porque não como um fracote que não tem controle sobre as coisas. É o contrário. É alguém que levanta a Babilônia quando quer, pune a Babilônia quando determina, que castiga o seu povo e salva o seu povo. Então ele é um guerreiro com muito poder nas mãos. Inclusive, várias referências à ideia de guerreiro aparecem nessa visão. Olha o versículo 15. Marchas com os teus cavalos pelo mar. A ideia é, novamente, de uma cavalaria, de alguém que é homem de guerra. Olha a referência a flechas e lanças no verso 9. Tiras a descoberta do teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Verso 11. O sol e a lua pararam as tuas moradas a resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Verso 14. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças. A ideia é de que Deus é um guerreiro e não tem nada que pode pará-lo. Então por que que Habacuque tem essa visão de Deus? Lembra que eu disse assim? Afirma tua obra no decurso dos anos. No decurso dos anos faz a pesquisa. Isto é, Senhor, mostra quem tu és. Cuida do teu povo, é a tua obra. Deus vai mostrar para ele, através dessa visão, que ele é o mesmo Deus dos dias de Moisés e de Josué. O Deus da saída do Egito e o Deus da entrada em Canaã. Por quê? Porque ele vai usar várias expressões aqui nesse trecho do capítulo que remontam àquele período, que fazem a conexão com aquele período. Por exemplo, verso 3 fala de Temã e Monte Paran. Que são esses lugares? São localidades que aparecem na direção do Sinai, do Monte Sinai, onde Deus falou com o povo por intermédio de Moisés. Então, em certo sentido, Deus está dizendo que aquele Deus de Sinai, ele estava nativo. No versículo 5, a gente vê a referência a peste, olha lá, diante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. O que acontece quando Deus liberta o povo do Egito? As pragas. A ideia de que por onde Deus passa, o seu poder contamina os que são os seus inimigos. No sentido assim, que eles não têm vez contra Deus. Depois no versículo 11, a gente vê a ideia de relâmpagos, olha só. ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Por que relâmpago? Você lembra no Monte Sinai que uma das coisas que mais assustava as pessoas era que do monte saía fumaça e tinha relâmpago. A visão era tão temível que o povo não podia encostar no monte, porque senão seria morto. Essa é a cena da revelação de Deus a Moisés lá atrás, a revelação de um Deus poderoso. O verso 7 fala das nações terem medo. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midiã tremem. Por que, que as nações têm medo? Você lembra que quando o povo andava pela terra, a terra ave falou assim: é, todo mundo ouviu falar do que esse Deus faz por vocês. As nações têm medo. A ave disse assim: olha, eu protejo vocês se vocês salvarem a minha família. Por quê? Porque todo mundo tem ouvido e ficado temeroso diante do poder desse Deus. Então, as mesmas coisas daqueles dias, no versículos 9 a 11, tem uma alusão a cruzar o Mar Vermelho e ao sol parar, como parou nos dias de Josué. O que isso significa? O mesmo Deus daqueles dias se mostrou poderoso, se mostraria mais uma vez. Sabe por que é interessante eu destacar isso em você? Porque uma das melhores maneiras de nós sermos encorajados em meio ao sofrimento é quando a gente relembra os gloriosos feitos de Deus. Essa é uma das maneiras mais saudáveis de nós combatermos nossa aflição e o sofrimento que nos cerca. A gente precisa lembrar dos feitos de Deus no passado e de que Ele pode nos sustentar, porque Ele já mostrou fazer isso no passado. Essa visão de Deus é o melhor combustível para fortalecer a nossa fé. Isso aconteceu com vários fiéis no passado. Eu vou dar alguns exemplos que você conhece. Lembra que Isaías tem uma visão de Deus no alto sublime trono, onde tem as palavras santo, 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 que a gente cantou hoje. O que é que essa visão de Isaías nos ensina? Isaías entra no templo para pedir socorro ao Senhor, porque foi o ano que o rei Uzias morreu. E o rei Uzias tinha sido um rei por 52 anos de reinado, muito tempo. E ele morre e agora a nação fica meio desnorteada. Entra Isaías no templo para pedir socorro ao Senhor. Quando entra lá, a impressão que dá é que a terra não tem rei. Pelo contrário, o Senhor está assentado no alto e sublime. A terra tem rei. E ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías tem uma visão de Deus. E a visão de Deus é que impacta Isaías a pregar o Evangelho, mesmo em uma nação que nem sempre ouve. Porque a visão de Deus vem da nossa atitude, perspectiva, molda a nossa expectativa. Mesma coisa acontece com outros fiéis, como o caso de Jó. Eu já citei Jó aqui. Ele falava: eu só conhecia de ouvir falar, hoje os teus olhos me veem e eu me arrependo no pó e na cinza. A perspectiva que ele mudou. Por causa de uma perspectiva diferente, agora ele tem uma postura diferenciada em relação à vida e em relação ao sofrimento. Eu gosto mais da história de Pedro, quando Pedro está lá tentando pescar e não pesca nada, e Deus do Jesus fala assim: ó, tenta mais uma vez, vai. Tá bom, assim, o senhor falou, eu sou pescador, mas eu não entendo do negócio, já faço isso já tem anos, ó. Mas o senhor falou, com respeito. Aí tudo é peixe da redondeza, pula naquela rede até lá. A rede está tão pesada que Pedro tem uma reação extraordinária. Ele fala assim: afasta-te de mim, porque sou pecador. Se você não entendeu o que Pedro está expressando, parece que Pedro é... Você é Pedro? Quem diz Pedro? Jesus veio. O que você quer que Jesus se afaste? Ele fala isso porque ele percebeu que está diante daquele que controla todas as coisas. Isso é amedrontador. Essa ideia de sermos encorajados por causa da visão de Deus, isso aconteceu com Tiago. Tiago era o meio irmão de Jesus, que não acreditava em Jesus Cristo, depois que viu Jesus Cristo, ele é aquele que ousadamente começa a pregar o Evangelho e se torna um dos líderes da igreja. Porque todas as vezes que Deus nos dá uma visão da sua glória e do seu poder, nós somos fortalecidos. Perspectiva sempre molda expectativa. Guarde isso. Você quer que a sua vida tenha expectativa correta, expectativa bíblica? Você precisa ter perspectiva bíblica. É por isso que você precisa da pregação da palavra sempre. Esse lugar não é para vir de vez em quando. Você precisa ouvir a palavra do Senhor todo o tempo. Senão a sua perspectiva é mudada por coisas lá fora que não combinam com a verdade de Deus. Você precisa de perspectiva correta. Isso vai mudar a sua expectativa em relação a essa vida. Por isso o apóstolo Paulo falou que esta leve e momentânea aflição. E por que ele falou que a sua vida era leve e momentânea a aflição? Porque ele tinha uma perspectiva gloriosa de Deus e da sua redenção. E perspectiva molda expectativa. Última parte do nosso texto fala da resposta de Abacuque com temor e com fé. Respondendo com temor e com fé. Dos versos 16 ao verso 19. Abacuque fala assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu nos meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aqui eu quero falar de uma coisa que nem sempre nós destacamos como sendo saudável, mas a Bíblia fala que é. Nós crentes não somos chamados apenas à fé, nós somos chamados também e primeiramente ao temor. Deus é chamado em vários lugares na Escritura de um Deus temível. Eu e você não podemos chegar para Deus e falar: e aí, mano? Estou falando isso não é porque Deus não pode ser íntimo nosso. Ele pode e deve. Mas na Bíblia, a intimidade do Senhor é para os que o têm. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o têm. Temor é algo que precisa estar presente no coração do fiel. Ele aproxima-se de Deus como alguém que é espantoso. E a gente vê aqui uma descrição de um profeta que está espantado. A visão de Deus foi tão impactante, o que Deus falou foi tão impactante que ele fala: ouviu e o meu íntimo se comoveu. Gelei por dentro. Aqui dentro eu estava me consumindo. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Não pense que na presença de Deus ele fica saltando, pulando, vibrando. Na presença de Deus ele entra em estado de temor. Temor. Isso não é ruim. Crentes às vezes perdem de vista a necessidade de nós encararmos a Deus como temível. Mas isso é muito saudável. Vários fiéis no passado tiveram esse tipo de reação. Lembra que Moisés, quando ele viu o Senhor Deus se mostrando através da sarça ardente, ele precisou tirar as sandálias. Mesma coisa com Manoá, o pai de Sansão. Manoá, ele tem uma visão de Deus e ele acha que ele vai morrer. Já falei de Isaías, no alto sublime, quando ele vê o Senhor sentado no alto sublime trono, ele fala: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, arrependo o povo impuro dos lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. A reação desses homens sempre foi uma reação de espanto por causa da santidade majestosa de Deus. Já falei de Pedro, João tem uma visão de Jesus Cristo ressurreto e ele diz que ele cai como morto. Está em Apocalipse. Cair como morto, sem ser acordado, porque tão espantado eu fiquei com a glória do Cristo ressurreto. Estou dizendo isso a vocês porque eu quero que você entenda que a palavra de Deus tem que impactar-nos assim. Ela precisa impactar-nos assim. Deus é espantosamente temível. Mas não para que a gente corra, para que a gente permaneça desfeito na presença dele, desfeito, desmanchado, mas na presença dele. Ele é grande e temível. Segunda reação é de fé. E aqui é interessante porque se tem temor, parece que temor, a palavra temor, ela carrega muitas vezes essa ideia de que alguém morre de medo. Mas aqui o temor não é de quem se afasta de Deus, como eu falei, mas de quem confia e descansa em Deus. Então fé não vai vir como um outro tipo de reação, mas como uma reação que complementa o temor para com Deus. Temor e fé, não temor ou fé. Veja como ele reage com fé nos versos 17 em diante, que é o texto que a gente tão carinhosamente cita. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da força, e me faz andar altamente. O que que Abacuque está me ensinando aqui? Em primeiro lugar, ele está mostrando no verso 17 que ele sabe que Deus vai trazer os castigos da aliança. Eu mencionei, acho que na primeira noite, se você quiser entender os profetas, você precisa aprender as maldições lá de Deuteronômio 28. Pois tudo aquilo que está dito em Deuteronômio 28 está citado aqui em Abacuque 3,17. A árvore não dá fruto, o gado não está mais no campo, não ter mais os cereais, a produção que eles esperariam. Então, a ideia de ter a pecuária e a agricultura afetadas, que era a base da economia deles, era uma das maldições que Deus disse que aconteceria caso o povo se esquecesse do Senhor. Mas só que Abacuque não lembra essas coisas com tristeza de quem está em desespero, de quem não vê saída. Não! Ele continua a confiar na aliança de Deus, porque essa aliança de Deus também é graciosa. Também é graciosa. Embora Deus traga algumas correções ao seu povo, ele tem um todavia. Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Deus é a minha fortaleza, ele fala. Ele está ensinando para nós aquilo que Paulo ensinou mais tarde aos Filipenses. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tem gente que usa um texto dessa perícope, dessa parte de Filipenses 4, muito erroneamente. Sabe, eu tudo posso aquele que me fortalece? Tem que falar assim, não, tudo posso aquele que me fortalece. Não é assim que Paulo fala. Paulo não está falando de poder. Ele está falando que tudo posso suportar por causa de Deus que me fortalece. Não é de triunfar com vitória. Ele fala que ele passou fome, que ele foi privado, ele fala de necessidades. O capítulo 4 de Filipenses é um capítulo que ele expressa necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma palavra de vitória, de triunfo, é uma palavra de perseverança em meio a nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso e Abacuque está ensinando isso. Ele sabe que Deus pode e irá sustentá-lo em meio a essas aflições. Eu vejo uma coisa aqui muito parecida com a história de Abraão, quando Deus pede para ele entregar o seu filho. Não tinha provisão, mas Abraão confiou no provedor. Lembra quando o menino perguntou para assim, pai, tem a lenha, dá para a gente fazer um fogo, tem aqui um instrumento para matar, mas cadê o animal? Imagina a resposta à dor no coração daquele pai. Deus proverá. Não pense que Deus proverá, Deus vai arranjar um animalzinho bem na hora H. Eu não sabia dessa parte da história. Você sabe, eu não sabia. Hebreus fala que ele confiava que Deus poderia trazer o seu menino de volta à morte, mas ele tem a nítida impressão de que ele vai matar o seu menino. Ele tem a nítida impressão de que ele vai matar. Mas nem por isso ele deixa de confiar no provedor. Por isso que a frase que ele mais repete ao seu filho, para o monte, Deus proverá. Deus proverá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida. Produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado. Deus proverá. Abacuque está nos ensinando a confiar no provedor, mesmo sem enxergar a provisão. Isso se traduz em lealdade ao Senhor. Isso é lealdade a Deus. Sabe, às vezes a gente acha que lealdade é confiar em Deus porque Ele tem nos dado muito. A maioria das vezes é assim, mas nem sempre é assim. Às vezes Deus nos priva de certas coisas e pede que nós sejamos leais a Ele. Uma das histórias da Bíblia que eu mais gosto, que ilustra isso, é a história dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estão para ser jogados na fornalha e Nabucodonosor faz um terrorzinho. Acende a fornalha mais quente ainda. e diz assim: se vocês não se curvarem essa segunda vez, eu vou jogar lá dentro. E quem é o Deus que poderá vos livrar? Aí os três jovens falam assim: olha, fique sabendo na poderosa ordem, Deus pode livrar. Mas mesmo que ele não queira nos livrar, nós não nos livraremos. Eu acho espetacular essa frase. Porque eles não sabem o que vai acontecer. Eles não sabem se eles serão queimados ou não. Mas eles dizem: ainda que Deus não queira livrar, saiba que nós não nos livraremos. Isso é lealdade. Todavia eu me alegro no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. Deus é a minha fortaleza. Ele está expressando a importância de confiar no Senhor, mesmo em meio a terreno perigoso e pedregoso. Inclusive a frase final do verso 19, ou melhor, no meio, fala assim: faz os meus pés como os da corça, ele faz andar altaneiramente. É uma linguagem de que a corça era um animalzinho que tinha leveza e podia subir para os montes na hora de um desastre aqui embaixo. De alguma enchente, ou algum desastre, ou fogo, alguma coisa, ela subia para lugares de segurança. Então ele disse que Deus me fez assim, Deus me colocou em lugar de segurança, ainda que esteja queimando tudo lá embaixo, ainda que esteja tudo destruído lá embaixo, todavia eu fui elevado para um lugar de segurança. Os passos da corça, portanto, expressam leveza, graça e alegria. Eu quero terminar com uma coisa muito importante, porque senão eu teria passado a ideia errada para vocês. Esse texto é muito lindo. E eu amo os versos 17, 18 e 19, como imagino que você está lendo. Mas eu não queria sair daqui dando a impressão para você de que agora é dessa fé de amar. Eu não quero falar para você: seja como Abacuque. Embora Abacuque tenha respondido corretamente aqui, ele não é o herói dessa história. De maneira nenhuma. E muito apropriadamente, Abacuque começou contando a sua história, mostrando a fraqueza dele. Ele era um homem como eu e vocês, que começa com sua fé abalada. Portanto, quem faz Abacuque escrever essas palavras tão lindas no final? É o Senhor que prova, testa e aprova a nossa fé. Como depurada por fogo, assim ele faz a nossa. Ele toma a fragilidade da nossa confiança nele e ele prepara essa confiança para tempos de aflição. Só o Senhor Deus pode fazer isso. É por isso que agora, nessa história, no final das contas, sempre é de Deus. Sempre é de Deus. E o seu filho mostra esse tipo de confiança quando ele não foi poupado. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e ressurgiu, enfrentando as piores dores que nós poderíamos expressar. E ele não foi livrado. Deus não disse que ele seria poupado a Deus. Inclusive, ele passou por um jardim cheio de aflição, um jardim de oliveira. E nesse jardim de oliveira, ele passou por isso. Você e eu não precisamos passar. Eu estou dizendo isso porque eu não quero que, ao final dessa história, a gente olhe para Abacuque e diga: homem de Deus. Não, é que Deus redentor. É com esse que a gente vive. Porque é esse Deus que fez coisas grandiosas para que você e eu, fracos como somos, continuássemos sendo seguidores de Jesus Cristo. Ele pega a sua fé pequena e ele lapida, e ele depura, faz com o ouro, e ele fortalece para que você seja perseverante até o fim. Quando você persevera, quem recebe a glória é o seu Deus. Quando você chega ao final da corrida, quem recebe a glória é o seu Treinador. Não é você, não sou eu. É o seu nome de Salvador. Eu queria terminar exaltando o nosso Senhor. Ele que merece a glória. Feche os seus olhos. Ó Pai do Céu, ouvimos um texto que nos lembra como é possível sair de aflições e termos uma música em nossos lábios. Capítulo 3 é uma canção de adoração, de confiança no Senhor, mesmo em meio à tua ira, mesmo em meio a um juízo parcial. Nós queremos aprender com essa história, não só imitando a Abacuque, mas principalmente confiando que o Senhor pode pegar a nossa fé tão frágil e depurá-la, e purificá-la, e fortalecê-la, para que ela seja forte o suficiente para perseverar em tempos de
aflição.
Senhor, nós temos um Salvador que passou por coisas terríveis para que nós não tivéssemos que experimentá-las. Jesus Cristo sofreu as angústias do inferno para que nós não as sofrêssemos. E agora nós não queremos comparar as nossas tristezas com as de Cristo, Senhor. Isso é um absurdo. Nós queremos entender que Ele sofreu coisas que são singulares e próprias dEle, para que nós possamos encorajá-los nessa noite.
Amém.
Então encoraja o teu povo.
Amém.
Fortalece o teu povo. Amém. Cuida desta igreja, Senhor, da igreja Aliança do Calvário, das tuas lideranças, dos seus membros, daqueles que visitam o teu ouvido Santo Evangelho aqui. Fortalece essas pessoas para que eles olhem para ti e tenham uma visão da tua grandeza e da tua glória. E respondam com uma adoração sincera e verdadeira.
Amém.
Ó Pai, a vida tua obra. No decurso dos anos, fazem conhecidos. Quando nós pecarmos na tua ira, lembra-te da misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém.